15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. Comigo aqui no estúdio, Fernando Ribeiro, um flamenguista envergonhado no dia de hoje. Bom dia, Fernando.
Eu sou um flamenguista inveterado. Inveterado. Não envergonhado, jamais.
Tá bom, vamos saber disso até o final do 11.
Sempre orgulhoso.
Na ponta da linha, Thiago Medeiros, colorado. Eu se colorado, vou te contar. Ninguém segura o Internacional de Porto Alegre. Thiago Medeiros, bom dia.
Muito bom dia, Gisiel, Fernando e o nosso ouvinte.
Bom, 11 minutos está de volta. Nós tivemos rodada do Brasileirão no final de semana. Fernando, se der tempo, a gente vai falar disso ainda hoje, né?
Ok.
Torce. Porque o nosso tema hoje é Pan-Americano. Os jogos começaram no último dia 26 de julho. Vamos até o próximo domingo, dia 11 de agosto. E até o momento, no quadro de medalhas, a gente está bem. A gente é o segundo colocado no quadro de medalhas. Primeiro, os Estados Unidos, com 54 medalhas de ouro, 44 de prata e 34 de bronze, totalizando 132 medalhas. Mas o segundo colocado somos nós, o Brasil, com 22 medalhas de ouro, 16 de prata e 34 de bronze, perfazendo 72 medalhas no final. E olha, tem sido um PAN extraordinário para o Brasil. E a gente vai falar sobre essas questões, sobre o Pan-Americano. Thiago Medeiros, você tem acompanhado aí o Pan-Americano, você como um fanzaço de esportes. O que está achando do Brasil? Surpresa boa, né, Thiago?
O Brasil está bem, vem tendo aí uma boa atuação em vários esportes, né? Sempre revelando também atletas novos, né, que a gente não conhecia. E é sempre, eu gosto sempre de ver nos Jogos Pan-Americanos, até para ficar de olho nos atletas que vão representar a gente na Olimpíada no que vem, né? Muitos estão ganhando vaga para a Olimpíada do ano que vem e também pode surgir surpresa que vai representar o Brasil bem ano que vem no Japão.
Pois é isso que você falou é bem interessante, porque no Pan-Americano muita gente está tentando atingir índice aí para ir para as Olimpíadas. A Olimpíada é sempre um ano depois do Pan-Americano e no ano que vem será em Tóquio. Então é a oportunidade da gente ver aí muita gente nova que vai tentar alguma coisa em Tóquio. E é sempre muito bom ver os nossos atletas se preparando para um evento que todo atleta sonha, que é uma Olimpíada, né, Fernando?
Sem dúvida alguma. Não só é muito importante, como isso é uma coisa que estimula a juventude, a população do país a se envolver mais com esportes e se dedicar mais a essa atividade que é fundamental para cada um de nós.
É verdade, com o Pan-Americano dominando as notícias de esportes, não tem como a gente não lembrar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Faz 3 anos das Olimpíadas no Rio de Janeiro e falar também do tão comentado na época legado olímpico.
É verdade, Gisiel. Inclusive, nós já abordamos várias vezes esse assunto aqui no 11 Minutos, se os jogos trouxeram ou não um legado para o esporte brasileiro, né? Para o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, o país vive o pesadelo de um legado olímpico que nunca chegou.
Perdemos também a oportunidade do legado humano e esportivo. Após os Jogos de 2016, não houve o esperado e prometido incremento nas modalidades olímpicas. Os investimentos no esporte como um todo, seja na base ou no alto rendimento, caíram de maneira expressiva. Todos os analistas diziam que os resultados dos Jogos de Tóquio em 2020 deviam expressar esse declínio técnico e financeiro em nosso esporte olímpico.
Pois é, legado olímpico virou uma palavra que foi muito falada durante, principalmente antes das Olimpíadas de 2016 no Rio, para justificar os gastos que estavam tendo, principalmente o governo, com relação aos equipamentos, às instalações esportivas, a questão de mobilidade. Tudo se botava na conta do legado olímpico. Gente, é muito dinheiro, mas é o legado olímpico. Vai ficar por aí A gente tem visto que não foi bem isso que aconteceu. 3 anos depois das Olimpíadas, tem muito local de jogo aí, Thiago. Inclusive, alguns deles você teve a oportunidade de participar na época das Olimpíadas, que estão fechados, a manutenção é precária. Ou seja, esse legado olímpico parece que não funcionou.
É verdade. Muito subutilizado toda a estrutura montada aqui no Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016, o Parque Olímpico lá na Barra da Tijuca, no Rio, usado para alguns eventos esporádicos, como teve agora, por exemplo, o evento lá de videogame, que até encheu, de fato, foi bem utilizado nesse ponto, mas são coisas muito esporádicas. Então, acho que o Brasil perdeu uma grande chance de se colocar aí como uma grande potência esportiva mundial, porque, de fato, montou as estruturas, ergueu todas as arenas que precisava para ter aí uma boa base de formação esportiva no país, mas não está sabendo utilizar. Né? Infelizmente, isso tem acontecido no Rio de Janeiro, a Copa do Mundo também teve esse problema, mas, infelizmente, o Brasil não soube utilizar e perdeu, creio eu que perdeu, uma grande oportunidade de se firmar entre as grandes potências esportivas do mundo.
E uma grande janela de oportunidade realmente bem lembrada. E o Brasil não pode nem dizer, o Thiago e Fernando, de que não sabia como é que isso ia acontecer, porque antes das Olimpíadas, nós já tivemos também o PAN de 2007 foi no Brasil, e a gente poderia ter aproveitado aquela experiência do PAN de 2007 para fazer um planejamento para as Olimpíadas de 2016, já que existia essa possibilidade, já se sabia de que o Brasil estaria nas Olimpíadas em 2016, seria o país sede, e não se aproveitou a experiência de um PAN realizado pouco tempo antes, né? Ou seja, além de não termos legado, faltou também um planejamento estratégico para se aproveitar essa oportunidade.
Nós sabemos que a falta de planejamento é um problema recorrente, né, aqui no nosso país. E uma estrutura, como o Thiago citou, de alta complexidade como essa da Olimpíada, ela precisa de uma manutenção, de um investimento permanente. É como grama, não basta você plantar e abandonar. Tem que regar, tem que adubar, né? Então tem que haver toda uma irrigação de recursos estrategicamente aplicados para que o esporte possa aproveitar dessas estruturas, senão elas simplesmente caem no abandono e na subutilização.
Pois é uma pena que isso não tenha sido aproveitado, né? A gente viu em outros locais, em outros países, o exemplo mais falado é o exemplo de Barcelona, quando foi país sede de uma Olimpíada que praticamente aproveitou para se reerguer. Barcelona era uma e foi outra depois das Olimpíadas, aproveitou para angariar turistas e mudou a face da cidade, o que não aconteceu com o nosso exemplo brasileiro, enfim. Mas vamos falar um pouquinho de Pan-Americano. O que você tem visto no Pan-Americano que tem te animado para o ano que vem em Tóquio, Thiago?
Olha, algumas surpresas aí têm aparecido e algumas afirmações também. Ontem, por exemplo, nós tivemos aí uma medalha de ouro que já era esperada até com a Ana Marcela na maratona aquática, ela que é a melhor do mundo nessa prova e é a esperança para o Brasil no ano que vem. E várias outras medalhas também que garantiram vagas para o Brasil já tem aí 79 vagas garantidas na Olimpíada do ano que vem e muitos pódios. E o que surpreende também é a segunda posição do Brasil, né? Lembrando que ainda tem bastante tempo aí de jogos pela frente, mas o Brasil na segunda posição surpreende e nos alegra também, porque está atrás só dos Estados Unidos e numa briga boa, tá ali com o Canadá, enfim, com Cuba e com outros países que também têm importância no esporte. Então, creio que várias modalidades têm surpreendido, o tênis também, o Brasil ganhou ontem ouro no tênis e tem surpreendido muito bem o torcedor brasileiro que tem acompanhado o PAN. Está muito interessante.
Participação da canoagem também achei interessantíssima, né? A melhor participação da canoagem na história do PAN, que inclusive ajudou a elevar o Brasil no quadro de medalhas. O Brasil era o quarto no quadro de medalhas e com as medalhas do ouro na canoagem, conseguiu chegar aí em segundo lugar no quadro de medalhas. Uma belíssima participação da canoagem brasileira. Canoagem que a gente já conhece aí do Isaquias Queiroz, que sempre tem levado medalhas, tem se dado bem também em Jogos Olímpicos. Passa a ser uma referência na canoagem, mas outros nomes que a gente, eu pelo menos, na canoagem ontem, que ganhou dois ouros, aquele rapaz lá que ganhou dois ouros, eu nunca tinha ouvido falar. A gente sempre foca mais naqueles que já tiveram uma participação boa em outras Olimpíadas, mas, como você falou, gente nova, cara nova, que deve surpreender em Tóquio. Também acompanhei também os meninos e as meninas na ginástica olímpica, onde a gente já tem realmente uma participação muito legal, mas com medalhas também expressivas na ginástica. Ou seja, eu acho que a gente está formando aí uma equipe de atletas que pode nos dar muitas alegrias aí em Tóquio no ano que vem e trazer mais medalhas para o Brasil, né? Os meninos estão realmente mostrando que o Pan-Americano pode trazer surpresas agradáveis, divertidas aí para o Brasil em Tóquio 2020. Vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos rodada do Campeonato Brasileiro. Temos ainda um tempinho aqui para os resultados do final de semana no Brasileirão. E a gente vai destacar aí, não tem como não destacar, a derrota do seu Flamengo, Fernando. O Flamengo vinha bem na Libertadores, não tão bem, né? Saiu, passou de fase ali, se arrastando, digamos assim, mas estava numa situação boa, torcida animada. E aí chega no Fonte Nova e aquela água no chope do Flamengo, 3-0, 3 gols de Gilberto, o goleiro falhou horrorosamente. Que montanha russa é essa do Flamengo? O que é que você tem a dizer como um torcedor inveterado do Flamengo?
Bom, Gesiel, você sabe, você me pegou aqui no contrapé, porque eu já participei de um outro 11 minutos aqui, onde eu confessei que eu era um torcedor do Flamengo, mas que eu não assistia jogos de futebol, porque não era essa a minha praia. Então, enquanto o Flamengo estava nessa batalha no fim de semana, eu estava aqui na nossa cidade vizinha, Pirinópolis, desenhando e estudando desenho. Então, não acompanhei essa derrota fragorosa do meu time.
Tá vendo, flamenguistas? Mas por que o time de vocês não vai pra frente? O cara tava pintando em Pirinópolis, enquanto que o Flamengo estava no Fonte Nova, perdendo de 3-0. Mas, meu caro Thiago Medeiros, o final de semana também não foi interessante aí para o seu Internacional, não, né? Fluminense ganhou de 2-1. O que é que aconteceu com o Internacional também, o Thiago?
Bom, é fato. Realmente, inclusive, o Fluminense, até agora no campeonato, conseguiu duas vitórias.
Pois, né? Vocês perderam pro Fluminense.
Duas vitórias contra o Grêmio e contra o Inter. Então, realmente foi lamentável a participação do Inter, mas também tem que levar em conta que o Inter levou o time reserva, né, por conta da semifinal da Copa do Brasil, que disputa quarta-feira contra o Cruzeiro. Então, não foi o time principal que jogou lá no Rio de Janeiro. Mas também não precisava ter perdido, né, da forma como foi, com gol contra e tudo mais. Mas o foco do Internacional agora são os mata-matas e principalmente agora quarta-feira, semifinal da Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão.
Agora, para alegrar o seu coração, o Cruzeiro também não foi bom no final de semana, não. No Independência perdeu de 2-0 no clássico regional aí, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Perdeu de 2-0. Cruzeiro também, acredito que vai dar a mesma desculpa que você deu. Botamos o time em reserva porque nós temos o Internacional na quarta-feira e isso que interessa pra gente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo dessa semana. Como é que você vê Internacional e Cruzeiro chegando para essa decisão?
É um confronto que promete ser muito equilibrado, né? O Cruzeiro tem bastante experiência aí em Copa do Brasil, né? O maior vencedor. e vai fazer de tudo para conseguir uma boa vantagem na primeira partida, porque a decisão vai ser no Beira-Rio. Então, a chance do Cruzeiro é agora, nesse primeiro jogo, a maior chance, né? Mas vai ser um duelo equilibrado, vão ser dois jogos bem equilibrados, e quem errar menos aí, principalmente nos detalhes, né? Quem errar menos vai conseguir passar para essa final, e os dois estão com muita vontade de passar para a final, o que torna o duelo ainda mais interessante.
Você acha que a estratégia do Internacional nesse primeiro jogo fora de casa seria o quê? Dar uma segurada e esperar para definir no Beira-Rio? Seria uma estratégia inteligente?
Eu creio que a estratégia deve ser a mesma que o Inter adotou no jogo contra o Nacional lá no Uruguai, pela Libertadores, que jogou com um time bem equilibrado, com força defensiva, mas também sem esquecer do ataque. O Inter tem aí uma campanha ruim fora de casa esse ano, com poucas vitórias, e uma dessas vitórias foi justamente contra o Nacional lá no Uruguai. Conseguiu segurar bem o Nacional e fez um gol no finalzinho com o Guerreiro, no último minuto de jogo. Então, creio que se adotar essa mesma atitude dentro de campo, pode conseguir um resultado bom para depois decidir em casa.
Vamos falar um pouquinho, então, sobre os quatro primeiros. Santos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro formam o G4 na tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. Pintou mais uma goleada, pintou mais um 6-1 e a vítima foi o Goiás. Santos 6-1. O Santos embalou agora, Thiago?
Pois é, está com um padrão de jogo muito bom mesmo. Aí pelo menos 5 vitórias seguidas, né? Então o Santos vem num embalo muito grande, aproveitando também dos tropeços do Palmeiras, né? Para conseguir aí se estabelecer na liderança do campeonato.
O Palmeiras empatou ontem, né?
Empatou com o Corinthians e nos últimos 5 jogos venceu apenas um. Então o Santos vem se aproveitando aí da boa fase sua e da má fase do Palmeiras, principalmente no pós-Copa América, para se estabelecer na liderança com justiça.
Pois é, o Z4 é formado pelo Cruzeiro, olha só que coisa. Cruzeiro, o 17º, abre ali o Z4, a zona de rebaixamento. Hoje a situação é essa: Cruzeiro, Chapecoense, CSA e Avaí. Gente, é verdade que o Avaí ainda não ganhou de ninguém? Não tem uma vitória, 0 vitória. O Avaí, a situação dele aí é complicadíssima. Deve ser um sério candidato ao rebaixamento já, né? Você chega numa situação dessa, nessa altura do campeonato, e ainda não ganhou de ninguém, é complicado. Bom, 8h29, estamos chegando ao finalzinho aí de mais um 11 Minutos. Thiago, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso 11 Minutos, e aí a gente vai ficar ligadaço nesse jogo de quarta-feira, o primeiro aí da Copa do Brasil, dessa semifinal, para ver o que é que vai acontecer. O Inter pega o Cruzeiro fora de casa e depois tem o jogo em casa, no Beira-Rio, com a vigorosa torcida do Internacional. Vamos ver o que vai acontecer. Thiago, um grande abraço, obrigado pela participação.
Um forte abraço, Gesiel, e só uma última informação. Hoje, às 10 da manhã, começa a venda para torcedores brasileiros que tem interesse em ir aos Jogos Olímpicos do Japão. Começa a venda de ingressos.
Bem lembrado.
Então, só ficar ligado aí que hoje começa a venda para brasileiros. Um abraço a todos.
Grande abraço. Thiago Medeiros participando com a gente. Fernando Ribeiro também esteve aqui com a gente na bancada do 11 Minutos.